cívica, é preciso coragem política, Sr. Primeiro-Ministro. Coragem política de determinar um confinamento sério, porque a situação é, de facto, muito grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Olhe, o mais fácil para um decisor político era mesmo encerrar as escolas, porque o custo do encerramento das escolas não é imediato, ao contrário do custo do encerramento do café, do restaurante ou do pequeno comércio. O problema é que o custo do encerramento da escola hoje vai pagá-lo daqui a 10, daqui a 20 anos. Portanto, politicamente, o que era quando era fechar a escola, mas o que é responsável politicamente é bater-nos por manter as escolas abertas. E é por isso que vamos fazer tudo para poder manter as escolas abertas. Sr. Deputado, nós temos um total de 5.400 escolas públicas, estou só a falar das públicas, no país todo. Neste momento, só 13, em 5.400, só 13, neste momento, estão encerradas por surtos identificados pelas autoridades de saúde. E sempre que houver um surto, a autoridade de saúde irá encerrar. Nós temos um total de 1.140.000 alunos. Neste momento, temos 39.000 alunos que estão, neste momento, confinados. O que é que isto significa? Isto significa que a vigilância médica é feita. Quando diz, então como é que sabe? Por uma razão simples, é cada vez que há alguém infectado, há um inquérito epidemiológico e, portanto, sabe-se quem está infectado e qual é o contexto. É esses os números que nós sabemos. Agora, há um preço. Lembra-se que, o ano passado, nós tomámos essa decisão. Eu tomei essa decisão. E igualmente perante a mesma ausência de consenso científico que hoje existe. O Sr. Deputado teve na mesma sessão que eu estive no Infarmed.
Peço-lhe para concluir,
e viu, aliás, como sobre esse tema houve até um debate bastante vivo entre os diferentes especialistas. Ouça, era muito mais confortável para todos nós, seguramente, que têm que tomar decisões, podermos ter o conforto de todos os cientistas. Infelizmente, ao longo desta pandemia, raros foram os momentos em que isso foi possível. O que, aliás, é natural, porque cada cientista pensa pela sua cabeça e essa liberdade científica é fundamental. E é também natural que, perante algo que é novo, haja incerteza sobre a posição científica. Agora, Sr. Deputado, o que eu lhe digo é o seguinte. É como quando vamos a conduzir. É fácil quem está ao lado opinar. Quem vai a conduzir tem o dever de ter a responsabilidade de saber ouvir, de estar atento aos sinais, saber quando é que pode acelerar, quando é que tem que travar, quando é que tem que mudar a mudança, quando é que tem que mudar de sentido.
Obrigado.
É isso que eu procuro fazer todos os dias.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todos aqueles e aquelas que estão na linha da frente enquanto o país confina novamente. Sr. Primeiro-Ministro, somos hoje um dos países com maior número de novos casos Covid por milhão de habitantes e o terceiro com maior número de mortos. Temos filas de espera de ambulâncias e pessoas que morrem enquanto esperam para ser atendidas e, por isso, precisamos de medidas inteligentes e coerentes. Sabemos, através de um estudo de análise científica de dados, que a mobilidade explica 99,5% da expansão territorial da pandemia e que aponta para uma combinação de quatro medidas que minimizam o impacto na economia e maximizam o controlo da transmissão do vírus. A limitação da lotação de transportes públicos e o reforço da sua oferta, a obrigatoriedade do teletrabalho, aulas online a partir do terceiro ciclo e restrições horárias de compras por segmentos etários. O teletrabalho deve ser obrigatório, mas, Sr. Primeiro-Ministro, se a ACT não tem meios e admite inclusivamente entrar em greve, como pensa concretizar a fiscalização? O reforço da oferta nos transportes públicos devia ter sido planeado desde março, só em setembro se avançou com o concurso, estamos em janeiro e nada mudou. Ora, quem tem viatura própria aumenta os gastos e quem não tem sujeita-se ao contágio. Quanto às escolas, o grupo etário dos 13 aos 17 anos é aquele em que mais tem aumentado a incidência da infecção nas últimas duas semanas. Sabemos que a escola é fundamental na redução das desigualdades sociais e que para assumir o ensino online seria necessário cumprir as promessas do Sr. Ministro da educação. E o que lhe pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, o facto do terceiro ciclo não estar à distância não está relacionado com a prometida transição digital que ainda não ocorreu?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. O reforço de transportes públicos tem existido desde o início da pandemia, quer na oferta, quer na redução, acompanhando a redução da lotação. Relativamente ao teletrabalho, ainda ontem adotámos mais medidas, exigindo, por um lado, que todos os trabalhadores que estão em teletrabalho tenham que dispor de uma credencial da passada pela entidade patronal, atestando a sua indispensabilidade, e que relativamente às grandes empresas, ou seja, aquelas que têm mais de 250 trabalhadores do setor dos serviços, vão ter de comunicar em 48 horas à ACT a lista nominal dos trabalhadores que consideram imprescindíveis, de forma a que a ACT possa fazer a devida fiscalização. Quanto ao ensino, sim, já lhe tive a oportunidade de dizer, o processo de aquisição de material informático demorou mais tempo do que aquilo que nós desejávamos. Só temos 100 mil computadores distribuídos para o que assegura o cumprimento de todos os escalões A e B. Temos neste momento mais 350 mil já contratados e temos que abrir o concurso para os restantes. Mas não é isso que justifica o não encerramento da escola. O que justifica o não encerramento da escola é aquilo que todos nós aprendemos, sobre o qual hoje nenhum de nós pode ter dúvidas. É que não há ensino à distância, por melhor que ele seja, que assegure a qualidade do ensino presencial. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, um cidadão ucraniano foi cruelmente assassinado pelo SEF, um atentado aos mais básicos valores da dignidade humana e uma página negra no nosso Estado de Direito Democrático. Governo e Presidente da República falharam e é imperioso que se tomem medidas firmes para que o caso não se repita. O Governo, e muito bem, processou com rapidez a indenização à família de Omeniuk. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, não basta. Temos de falar sobre o direito de regresso, uma medida dissuasora de comportamentos indevidos dos agentes públicos que, no fundo, obriga o Estado a recuperar junto dos responsáveis o valor das indenizações pagas. A colocação de uma ação judicial pelo Estado para assegurar a efetiva responsabilização de quem assassinou Omeniuk, mais do que uma imposição legal, é uma obrigação moral e política de um Estado que quer realmente demarcar-se destes crimes. Senhor Primeiro-Ministro, vai ou não o Estado português intentar esta ação judicial?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Todo o homicídio é bárbaro e, quando é cometido por uma força policial, é intolerável no Estado de Direito Democrático. Por isso, o Estado agiu do ponto de vista criminal e, mais, também do ponto de vista da inspeção da Administração Interna, que foi, aliás, mais longe na identificação de responsáveis do que a própria investigação criminal tinha ido. E o Estado foi também mais longe, porque assim que teve apurado o relatório da IGAI, imediatamente acionou, através da Sra. Provedora de Justiça, os mecanismos de indenização por acordo com a família da vítima, cujo ordem de pagamento já foi emitida. E tal como acontece sempre, foi transmitida à Sra. Procuradora-Geral da República a instrução necessária, porque em matérias de direito civil podemos dar instruções, para poder exercer o direito de regresso. Fizemos aqui, como fizemos relativamente às indemnizações para as vítimas de Borba, para as vítimas de incêndios florestais, e nunca prescindiremos do exercício do direito de regresso, porque os verdadeiros responsáveis têm que pagar aquilo que os contribuintes adiantam num esforço solidário, mas responde, mas quem é responsável tem mesmo de pagar no final do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, a propósito do projeto de construção do Douro Marina Hotel, um hotel de luxo no concelho de Mesão Frio, a Unesco avisa Estado português que a sua aprovação vai colocar a paisagem do Douro Vinhateiro na lista dos bens classificados em perigo, abrindo caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial. Sabemos, o Sr. Ministro também sabe, que as avaliações de impacto ambiental no nosso país são uma fantasia e que permitem, tantas vezes, quase tudo a quem tem dinheiro. Dr. António Costa, o que é que pensa deste projeto? Como é que vai querer ficar conhecido na história? Como o Primeiro-Ministro que defendeu o nosso património natural e cultural ou como Primeiro-Ministro que permitiu desclassificar o Alto Douro Vinhateiro de património mundial? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Há uma coisa que lhe posso assegurar, a minha última preocupação é a minha relação com a história. Agora que, sobre o tema, está de facto a decorrer um estudo de impacto ambiental. Até ao dia 12, está a consulta pública a decorrer até ao dia 29 de janeiro. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte enviará ao proponente a documentação final da avaliação de impacto ambiental para a audiência prévia até ao dia 12 de março. E, em função disso, haverá as decisões competentes por parte das autoridades competentes, que, neste caso, não é o Primeiro-Ministro. A fase em que já tive competências para licenciar obras foi uma fase anterior da minha vida, mas, neste momento, já não tenho competência para licenciar obras. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passamos aos verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira para um pedido de esclarecimento. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Queria começar também por saudar os profissionais de saúde, mas também todos os trabalhadores que continuam a permitir que o país não pare de todo, uns e outros, mesmo correndo riscos, continuam a assegurar o essencial neste combate que é coletivo. Sr. Primeiro-Ministro, no momento em que o SNS está a chegar, se não chegou já ao limite da sua capacidade de resposta, nomeadamente ao nível hospitalar, urge tomar medidas que contribuam efetivamente para solucionar o problema e não para o agravar. Todos os dias são anunciadas a criação de novas camas, novos hospitais de campanha, etc. Talvez não seja demais, mas todos sabemos que a questão crucial reside na falta de pessoal de saúde, nomeadamente de enfermeiros e médicos. Como sabemos, em termos hospitalares, a resposta à Covid recai sobretudo sobre certas especialidades médicas, e o prolongamento da pandemia no tempo, a falta de descanso derivada da sobrecarga horária gerada pela falta de profissionais de saúde e o risco ao qual estes profissionais estão expostos, constituem grandes fatores de stress que estão a colocar estes profissionais num estado de cansaço acima dos seus limites e num sofrimento permanente. Mas entre estes profissionais existe um grupo, que não é assim tão pequeno, estamos a falar de cerca de 1000 profissionais, que está ainda a sofrer outro fator de stress e a viver uma situação de grande injustiça. Refiro-me aos médicos internos que chegam este ano ao fim da especialidade e que estão obrigados a fazer o exame final. Em período normal, este exame ocorre em março, mas depois de muita pressão, a Sra. Ministra da Saúde marcou os exames para abril. Sucede que passar de março para abril pouco ou nada resolve, sobretudo se tivermos em conta que no ano passado, com uma situação bem menos complicada, os exames foram adiados para junho. Como o Sr. Primeiro-Ministro deve imaginar, muitos destes jovens médicos, nomeadamente os das especialidades que asseguram a linha da frente na resposta à Covid, estão à beira da exaustão. São eles que asseguram muitas das noites, por vezes várias na mesma semana, fins de semana e que não conseguem gozar os dias de descanso a que têm direito. Ora, como se compreende, esta sobrecarga somada ao próprio estado anímico gerado pela situação não é o quadro mais favorável para elaborar o relatório final a que estão obrigados e a estudar para um exame que tem grande importância nas suas carreiras para o futuro. Para além disso, durante os 3 dias que duram os exames, não são apenas os examinados que deixam de estar ao serviço, são também os seus médicos tutores e restantes membros do júri. Seria, portanto, sensato assegurar que o exame decorra numa fase mais branda do contágio. O que queremos saber, Sr. Primeiro-Ministro, é se há alguma abertura do Governo para reconsiderar a marcação deste exame para junho, à semelhança, aliás, do que aconteceu no ano passado, quando a situação não era tão grave. Seria não só uma forma de não perturbar o combate ao Covid numa fase tão crítica como é esta, mas também um ato de justiça e a melhor demonstração de reconhecimento e respeito que poderá ser feita.